partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito boa noite, está começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nesta noite estamos recebendo aqui no estúdio o Cláudio Costa, ele que é músico, compositor e intérprete. Cláudio, bem-vindo aqui à FM Cultura, bem-vindo ao Quilombo.
Muito obrigado, é uma honra para mim estar aqui, tá? Participando com você.
Para nós também é uma honra te receber aqui. Aliás, já fazia tempo que eu estava pretendendo, né, te chamar para vir.
Que bom!
E agora brilhou, aconteceu.
Aconteceu.
Bom, começar, obviamente, contando a tua história, né? Tu és um mineiro de BH?
Sou nascido em Belo Horizonte, né? Sou de Belo Horizonte e, assim, passei minha vida inteira, assim, minha infância e até adolescência e tudo, lá na região de Minas, bebendo da cultura de Minas, né? É. Pra mim foi muito importante, né? Pessoal do Clube da Esquina, aquela cultura toda, aquele negócio todo, Milton Nascimento. É, Paulo Guedes, essa coisa toda. Então, apesar de que, na verdade, quando eu era na minha infância, a minha origem, na verdade, com relação à música, ela surgiu da minha mãe. Porque eu vim de famílias que eram evangélicas. E a minha mãe era cantora de igreja. E aí, o que ela fazia? Como eu não tinha com quem me deixar, ela me levava para o ensaio do coral. E aí eu ia para o ensaio do coral, sentava do lado do baixo, aprendia a voz do baixo. Sentava do lado do tenor, aprendia a voz do tenor. Aprendia do contralto, aprendia. E ali, aquilo foi fermentando, né, dentro de mim. Fui aprendendo a questão de dividir as vozes e tudo.
Ah, essa experiência de canto coral é rica, porque justamente essa divisão de vozes me encanta muito, assim, né? Muito, muito bacana.
Ah, aprendi muito nessa época. E tinha um regente, chamava Ari, e eu acompanhava os ensaios e via como ele fazia. E assim, e eu peguei muita coisa dele fazendo, dele ensinando, dele empregando a técnica, o uso do diafragma, a respiração, entendeu? E ali eu pegava carona na coisa, vendo os ensaios. Então, eu comecei a ter essa minha primeira vivência com a música foi aí.
Uhum. Esse canto coral também tinha uma banda de apoio?
Tinha na verdade, no início era apenas um pianista, depois aí entrou um contrabaixista que tinha uma bateria, era uma coisa bem, bem igreja mesmo, não era uma coisa, né? E ali, dentro disso, o que aconteceu? Eu comecei a me destacar um pouquinho, porque eu comecei a aprender, né? Aprender violão. Na verdade, minha irmã, ela começou antes de mim, ela ganhou um violão, começou a aprender uns acordes lá e tal. E eu me encantei de ver ela pegando o violão. Ela largava o violão, eu ia lá e pegava o violão e passava o dia inteiro com o violão, sabe? Aí quando ela chegava, eu deixava o violão para ela. E aí passei ela tocando violão. Porque eu subia na laje com as revistinhas, sabe? Porque para mim, assim, a riqueza da harmonia vem muito na bossa nova.
Sim.
E ali eu aprendi muita coisa. Pegava as revistinhas, aprendia as músicas, Tom Jobim, tá? E as aí eu passava para a mão, mas era uma luta. Eu passava o dia inteiro, às vezes numa mudança de acorde.
Mas já nesse começo, quando tu começou a pegar o violão, já foi com revistinhas de bossa nova?
Na verdade, eram umas coisas simples, né? Quando começou, eram 4 acordes no máximo, simples, ré, sol, lá, né?
Mas daí não era bossa nova.
Não era bossa nova.
Porque bossa nova é outra.
É outro departamento. Mas outro aí eu queria mais.
Sim.
Eu queria mais, entendeu? Então, aí eu comecei a ver onde é que tem mais. E aí você começa a ouvir um pouco no rádio, aí na época tocava muito Tom Jobim, né?
Sim,
Garota
sim.
de Ipanema, eu falo, olha isso, olha o que é isso, cara. Mas como que o cara fez isso? Como que ele... Como... Aí eu fui ensinando violão, e mesmo pegando a música, com muita dificuldade no início, eu não conseguia alcançar o que ele estava fazendo.
Uhum.
Eu era um papagaio, eu repetia o que ele tinha feito, mas não entendia, não sabia por quê, né? Então, aí, era uma luta. Eu passei, assim, subia na laje lá de casa e passava o dia inteiro, às vezes, numa mudança de acorde. Você vê que hoje eu não tenho paciência, cara. Eu pensei, como é que loucura. Eu passava, às vezes, um dia inteiro treinando uma mudança de acorde. Hoje eu não tenho essa persistência, entendeu? Você fala assim, senta aqui...
Sim, mas também a tua bagagem hoje é diferente, né, Cláudio?
Lógico, é. Mas... Eu passava, mudei, aí comecei a pegar a harmonia. Aí o pessoal da época da igreja assustou. E aí eu fui para um grupo que cantava. Lá na igreja, nesse grupo, chamava Voz da Promessa, gravou-se um disco na época. E aí nesse disco eu comecei... eu queria fazer música, mas não tinha, sabe? Eu não sabia nada, não tinha noção de nada. E aí, eu pegava uma sequência de acordes e ali inventei uma melodia em cima. E aí fomos descobrindo, aí veio um parceiro, colocou a letra. E aí, nesse disco, entrou duas músicas minhas.
Já no começo.
Já no começo, mas
estourando essa veia compositora.
Exatamente, sem ter essa veia. Na verdade, eu vou te ser bem honesto. Eu tinha essa coisa de composição lá em Belo Horizonte, mas ela veio vingar aqui. Ela expandiu aqui porque eu tive muita abertura com parcerias.
Tá.
Né? Lá em Belo Horizonte, eu tinha um parceiro meu, mas ele logo foi para os Estados Unidos. Aí perdi, não tinha parceiro. Tá? Porque o meu legal, eu faço muito melodia.
Uhum.
Eu tenho uma facilidade enorme de criar uma melodia, pesquisando um campo harmônico que seja diferenciado, entendeu? Eu tento sair um pouco do convencional, embora a gente não consiga, né? Porque é muita coisa, né? É muita informação já
sim.
colocada no mundo, né?
Sim, sim, sim.
Com relação à música. Então, você acaba, assim, passando perto de uma, ou então até passando por uma, entendeu? Mas a gente, eu tento sempre sair. Porque eu sempre fui assim, eu gosto de fazer coisas que diferenciam.
Sim.
Sabe? E nisso nós vamos entrar mais lá na frente, quando eu conheci Mariette.
Ah, sim. A Mariette já é
Já
atual.
Bem pra cá. Aí,
já
é
atual.
Da igreja. O que que aconteceu? Da igreja eu fui tocar em barzinho. Eu comecei a tocar em barzinho. Aí eu fui execrado da igreja, né? Eu caí, para eles usaram uma frase, caiu no mundo.
A música do mundo.
A música do mundana, né? Aí eu fui tocar Gilberto Gil, Caetano Veloso, em barzinho. Eu tinha um barzinho que chamava Cor do Vinho. Era um barzinho especialista em vinho, sangria e queijo, aquelas coisas todas, sabe?
Uhum.
E ali era voz e violão. E ali eu fui fazendo, e até que eu passei a fazer, a procurar algo mais. Eu queria algo mais, eu sempre queria algo mais. E aí fui parar em banda de baile.
Oxe.
Fui parar em banda de baile. E minha mãe, triste comigo, eu lembro disso, ela chegava, meu filho... E sempre sabe que eu chegava, minha mãe, você precisa voltar para Deus. Mãe, mas eu tô com Deus, Deus está comigo. Sabe, eu sempre tive essa concepção, Ele está comigo onde eu estiver. Onde,
sim,
qualquer lugar
sim.
que eu estiver, Ele está comigo. E aí, isso aí foi uma relação, que eu rodei Minas inteiro com banda de baile. Tinha uma banda chamada C&A, ela tinha um baile show, performance, sabe? Então, se não me engano, eram 5 dançarinos, mais uma cantora que se trocava assim, o tempo todo. Era uma loucura. Carmen Miranda, ela vinha, assim, a característica toda de Carmen Miranda, toda vestida de Carmen Miranda, cantava, voltava, trocava de roupa e tinha os dançarinos, sabe? Era um
espetáculo.
Era um espetáculo o negócio. E, na verdade, até que depois disso, eu comecei a pensar, a pessoa assiste a banda e não dança. Porque baile é para você dançar. Né? E acaba virando show o negócio.
Sim.
Né? E foi muito, eu fiz, nisso eu participei da banda, foi CIA, banda Via Express. A primeira foi Via Express, a gente viajava muito. Mas aí eu acabei me cansando dessa coisa de viajar, sabe? E viajar me cansava muito, porque eu comecei a parar. Eu chegava segunda-feira, eu chegava, por exemplo, viajava de quinta, começava quinta-feira, quarta, quinta-feira, viajando. Chegava domingo à noite em casa, ensaio na segunda, na terça-feira, às vezes já estava até saindo para viajar. Era uma loucura, era uma agenda muito louca.
Quem não conhece vida de músico diz que é vagabundo, mas não tem noção nenhuma do que é.
Não tem o preço que é pago, né? Não tem noção. Porque, na verdade...
E muitas vezes não recebe a valorização que, de fato, merece.
Existe uma coisa, por exemplo, isso é até uma vez eu conversando com o Mariette sobre isso que a gente falou. Em Minas tem uma coisa muito engraçada. Existe uma panela musical. Uma panela é uma, vamos dizer assim, é uma grande... Como é que chama aquela panelão que vocês fazem o arroz carreteiro? Aquela tachona assim...
É um tacho?
Um tacho grande, né? É um tacho grande, dividido em pequenas porções, sabe? Uhum. Mas naquele tacho ali, você entrar nele, é complicadíssimo, sabe? E aqui, quando... Para você cair nesse tacho, é uma coisa difícil. Tem o Clube da Esquina. Do Clube da Esquina é um que está ali dentro do tacho. Tem o pessoal do... do Viana, do Sagrado Coração da Terra, que é um rock sinfônico. E aí tem o pessoal Toninho Horta. E aí, se você não for amigo e entrar na coisa, é a coisa mais difícil, entendeu? Que não é aberto. Não é aberto para você fazer amizade. Eu conheci Toninho Horta. Bati papo, a gente bateu papos assim, fenomenais, mas para entrar, não. Entendeu? Então, ali tem aquela turma. Eu não queria nem, na verdade, meu sonho era... Eu não precisava ser famoso. Eu queria fazer uma música que ficasse gravada no coração das pessoas. Entendeu? Eu queria só deixar o meu legado. E no futuro, como as pessoas hoje lembram de Bedeu. Eu queria fazer alguma coisa que deixasse lá no... Pessoal, olha, isso foi um trabalho do Cláudio. Entendeu? Eu não tinha essa pretensão de ser famoso internacionalmente. Mesmo porque eu vim de família pobre. A minha história, quando eu comecei a mexer com música, eu fui para o conservatório, fui tentar o conservatório de Minas.
Ah, sim, porque tu estudou também,
tecnicamente. Aí eu fui estudar, é lógico, aí eu fui estudar. Mas aí o conservatório é uma coisa muito teórica, né? Partitura, leitura, essas coisas todas. A gente foi às duras penas, com a ajuda até de pessoas da família, né? Que davam uma graninha ali. Porque, na verdade, o conservatório funcionava um salário mínimo por mês. Você pagava. Então, assim, quem é pobre, não paga jamais.
Não tem.
Por que você acha que a música clássica é tão fraca? Porque não tem abertura no mercado. O cara precisa estudar. O menino da vila que tem talento, ele não tem grana, um salário mínimo para dar por mês para no conservatório.
Pelo contrário, tem que trabalhar para ajudar a família.
Para ajudar a família a comer.
A comer.
E pagar as contas. Entendeu? Então, sem chance. Aí, o que acontece? Dentro do conservatório, me destaquei e numa prova que eu fiz com um professor lá, ele assustou comigo, porque a minha percepção era muito avançada, minha percepção musical era um pouco avançada. Aí ele falou assim, olha, tem um conhecido meu que consegue uma bolsa lá na escola. O Milton Nascimento tinha uma escola chamada Montanha de Minas. Estudou muita gente da nova geração, estudou lá, que está em destaque lá em Minas, muita gente estudou. Inclusive Vanderly.
Vanderlei.
É um dos caras que passaram por lá. Renato Mota foi meu professor. Que o Renato é um dos caras que se destacou em Minas, com nova geração, veio com o Vanderlei ali.
Uhum.
Tá? E aí, eu falei, ah, mas não, será que eu consigo? Não, vai lá e faz um teste, vê se você consegue. Quem sabe? Se você passar, eu acho que lá dá mais abertura para ti. Aqui é muito, até você chegar lá, porque o meu sonho era ser maestro, né? Eu falei, ah, eu quero harmonia, harmonização e orquestração. Ah, tanto que às vezes eu estou fazendo uma música, estou ali pensando, eu vou colocando as coisas, sabe, que vem na minha cabeça. Às vezes nem sem muita noção, né? E aí lá eu consegui a bolsa. Só que a escola estava no fim. Eu peguei 2 anos de escola do Milton. E aí que eu comecei a estudar harmonia. E aí que eu fui entender o que é que Tom Jobim estava fazendo. De onde ele veio, para onde ele foi, por quê? Porque a harmonia é igual uma casa, né? Você entra na sala, é o tom. Aí você tem um corredor que vai para o quarto, tem um corredor que vai para a cozinha, tem um corredor que vai para o banheiro, tem um corredor que vai lá para o pátio no fundo. Assim é a harmonia.
Uhum.
Então, dependendo de você, para onde você quer, o que eu quero? Eu quero ir para o fulano e tal. Então, você pega um corredor e vai para lá. Tem sempre uma passagem, né? É harmonia por aí, para a pessoa alcançar isso.
Sim.
E aí, foi aí que eu conheci a harmonia, sabe? Eu comecei a entender de harmonia e tudo. Foi uma fase muito boa. Quando a escola do Milton fechou, eu ainda continuei tendo aula particular com o Renato Mota na casa dele. Só que aí pesou financeiramente para mim, né? Gente, a família pobre, como sempre. E aí eu tive que parar.
E a tua vinda para cá, como é que foi? Como foi a
minha vinda para cá aconteceu assim, ó. Eu estava na internet e aí eu tinha uma página no Orkut. Eu não sei se você lembra do Orkut.
O antigo Orkut.
O antigo Orkut. E aí eu tinha uns amigos e tal, e nisso eu tô lá entrando, eu tinha uma amiga que era daqui, a gente conversava muito, e a gente conversava, batia papo, mas não tinha muita coisa a ver, né? E aí, ela conversando comigo, ela deixou a página dela aberta... E a minha atual esposa estava lá, que era amiga dela.
Uhum.
Ela viu e achou, falou que era gatinho e tal. Aí ela pegou e puxou a conversa comigo, na página dela.
Sim.
Falou, olha, aqui quem está falando é Nádia, que o meu perfil é esse e tal, tal, tal. Tem chance da gente conversar e tudo, bater papo. Aí nós começamos a bater papo. Isso durou, esse nosso conhecimento durou quase 3 anos. A gente conversava, batia papo, telefonava. Ficava horas, às vezes, conversando. Aí eu falei assim, ela falou assim, você podia, vem cá, você conhecer um pouco a Porto Alegre, quem sabe você gosta daqui? Falei, quem sabe você gosta de Minas? Você sobe pra cá. Aí eu vim, na semana Farroupilha. Aí eu encantei, né? Eu encantei com isso aqui.
Muito interessante. Encantei com isso aqui. O que tu encontraste aqui em Porto Alegre que causou esse encantamento?
A cultura. A cultura gaúcha, dependente do lado, depois a gente chega lá, dependente do lado, ela é fantástica. E ela tá inserida no cotidiano do dia a dia grande, forte. É uma cultura forte. Como é a cultura nordestina, ela é forte. Você chega em Salvador, não tem como você negar a cultura da Bahia, entendeu? Aqui também é a mesma coisa. Tanto que quando eu cheguei, eu fui no metrô, eu entrei no metrô e vi 2 gaúchos batendo papo, mas bate, tá. Eu parei para ouvir eles conversando. Eu parei para ouvir, porque era uma coisa muito melodiosa, sabe? Uhum. Mas que louco, parece que eu tô em outro país, velho. Entendeu? E como você sabe, no Nordeste, o pessoal fala completamente diferente, né?
Sim.
Até vai para o sotaque carregado. Então aqui eu fiquei parado ouvindo eles falarem, eles escutando. Eu me encantei com a cultura, com a forma, com a música em termos. A música tradicional e também eu me assustei um pouco com o samba daqui.
Com o samba.
É diferente. É diferente. Eu lembro que quando eu conheci o Rosa Franco, e eu que estava tocando assim na frente dele, ele falou, olha só, a sua batida de samba é muito diferenciada. É muito diferente de nós aqui. Eu não sei
Ele falou para mim.
Tá. Mas eu percebia, na minha percepção, eu tinha aquela percepção que era um pouco diferente. Mas era samba. Entendeu? Mas é como, por exemplo, o jazz. Se você falar o jazz, você vê uma cantora de jazz... canta de uma forma e tem uma visão do jazz de um jeito e a outra tem uma canção do jazz do outro. O samba também é assim.
Tá, mas essa percepção que tu teve foi em relação à moda, à batida do violão?
É a batida, a harmonização,
uhum.
Entendeu? A harmonização, a forma de condução, eu percebi, por exemplo, se eu tentar achar para te colocar melhor, eu percebi a batida, a forma do molejo, ele é um pouco diferenciado, sabe? Eu não sei te explicar direito, mas quando você chega, por exemplo, no Rio de Janeiro, você vê o samba, o cara tocando o samba, você percebe? Não, aqui é o samba. Mas não é porque deixou de ser samba aqui, não. Aqui no Sul deixou de ser samba. É que o samba viajou. Veio para o Sul. Então chegou aqui, pegou pessoas diferentes, culturas diferentes. E ele foi se adaptando. Né? Nós pegamos...
referências diferentes.
E pegamos pessoas. Se pegamos pessoas com a mistura com os italianos, mistura com... houve uma mistura total aqui, né? E
o samba de Minas Gerais, ele difere até que ponto do samba gaúcho e do samba do Rio de Janeiro?
Difere. O samba de Minas é um samba mais pro melodioso. Não é o samba do Rio, por exemplo, tem o lance da batida, mas tem mais uma questão de contar uma história. Né? É mais o samba de Minas, ele é mais melodioso, se preocupa mais na linha melódica.
Uhum.
Já no samba do Rio de Janeiro, por exemplo, os caras fazem com cinco acordes, seis acordes, eles fazem um samba e levam ele. Mas não é que eu não quero dizer que isso seja uma regra.
Cláudio, quanto tempo faz que tu estás aqui em Porto
Alegre?
10 anos. 10 anos?
É.
Tu, uma provocação, tu acredita que houve alguma mudança na forma de tu fazer samba desde que tu chegou?
Sim. Na verdade, quando eu cheguei aqui, eu vim, como eu te disse, eu vim a passeio, depois voltei para Minas e depois eu vim definitivamente. Eu assumi a relação com a dona Nádia Liz, que é minha esposa, né? E que sempre me apoiou e que eu amo muito. E aí o que acontece? Eu fui passear no Guaíba. Essa é uma história fantástica. Eu fui passear no Guaíba, passear na barca.
Faz
ali barca. Nas ilhas e tudo. Foi o primeiro, foi o turista, né? Conhecendo Porto Alegre. E quando eu desci ali no gasômetro, eu ouvi uma voz. Eu estava na barca. Eu falei com a minha esposa assim, isso é a voz de uma negra.
Olha
aí. A minha esposa, que papo, conversa fiada, como é que você sabe daqui? Isso é uma negra. Isso é uma negra cantando, pode chegar lá. Aí quando eu desci, que eu cheguei ali no me chama aquele teatro de arena, né, que tem ali em frente?
Uhum.
Eu não sei se ainda tem. Que eu cheguei ali, quem é que estava apresentando? Motivos óbvios, Mariette. E ela Tava cantando... Que música? Ah, esqueci. E aí eu fiquei apaixonado com a releitura que ela fez. E disse, eu tenho que ir lá cumprimentar ela. Que trabalho maravilhoso. A minha esposa, ah, que isso? Você vai... Não. E é isso que fortalece o artista.
Sim,
é você
sim.
chegar para ele e falar, olha, sensacional, é esse o caminho.
Legal.
Você está coordenada para a pessoa.
Sim, sim.
Aí eu cheguei nela. Oi, tudo bom? Eu sou de Minas Gerais, eu sou um músico, não igual a vocês assim, mas quero te parabenizar pelo trabalho. Maravilhoso, sensacional. Aí ela me convidou para ir no Odomodê, que eles iam fazer uma apresentação.
Uhum.
E é aí que nós começamos a nossa amizade, né? Pedi ali.
Não tem problema, posso interromper a qualquer momento. Mas tu estava falando sobre como tu encontrou a Mariette, como tu estava ouvindo, primeiro, quando tu estava na barca, ouvindo a voz, era uma negra, Paraná.
Eu conheci ela.
Começa de novo.
E a gente começou lá no Domo D, aí eu assisti a apresentação do Motivos Óbvios. E nessa apresentação até ficou marcado, porque eu sempre vou falar com ela, eu falo, Mariette, eu vou, o resto da minha vida eu vou falar isso. Contar isso para todo mundo. Falar o quê? É que ela... eu pedi a música que ela cantou lá no gasômetro. Aí ela chegou no microfone e falou, olha, eu vou cantar essa música, eu vou dedicar ao tiozinho de Minas Gerais que está aqui. Tiozinho. Maria, tiozinho. E aí, nesse meio termo, lá na... O tiozinho de mim. E o que aconteceu é o seguinte, tem um detalhe que é muito essencial. Sabe? Quando ela me convidou e eu cheguei lá, era a galera do reggae.
Uhum.
Todo mundo raça, e eu e minha esposa, caretão, vestido em social. Nós chegamos assim, sabe o que você sentiu? Completamente fora do peixe fora do aquário, né? Eu falei, gente, que é um outro mundo. E aí chegamos lá e sentamos no lugar e aquela coisa toda, o show começou e a gente se cumprimentou e ela me convidou para conhecer o Gagabiru.
Ah, sim.
E aí eu fui na apresentação lá da Motivos no Gagabiru, que era, o Gagabiru estava praticamente quase começando, eu não tenho certeza absoluta se já tinha acontecido alguns eventos lá. E aí o que acontece? Nesse conhecimento nosso, fomos batendo papo, e aí eu comecei a acompanhar o trabalho da Mariette. Mas antes disso, eu tinha conhecido o Ney Ortiz. Né? E no Ney Ortiz eu ia muito, a gente ia todo sábado para lá tocar, fazer som e tudo, né? E ficava assim, Ney Ortiz, Mariette, sabe? E aí, um dia, o Rosa Franco foi apresentar lá. Mas aí, quem é Rosa Franco? Aí eu fui na internet, aí fui ver o trabalho do Rosa Franco. Meu Deus! Como isso não está rolando no Brasil inteiro? Na minha cabeça, sabe?
Uhum.
Como esse trabalho não está rolando no Brasil? E quando eu cheguei aqui, eu tinha uma consciência... E essa consciência mudou sobre a minha negritude. E eu entendi muita coisa. E aí está explícito por quê que não está no Brasil inteiro.
Isso explica muita coisa.
Muita coisa.
Eu vou te pedir para tu falar mais sobre isso no segundo bloco. Nós estamos chegando aqui ao final do primeiro bloco. E já que nós falamos sobre o teu processo de criação, sobre como tu estudou música, o samba, a diferença de batidas, enfim, eu peço para que tu nos brinde aí com uma das músicas que tu separasse para a gente ouvir hoje.
Tá, essa música Negro foi a primeira música que, na verdade, quando eu cheguei em Porto Alegre, eu comecei a ter a consciência da minha negritude. E assim, eu não me achava negro, entendeu?
Uhum.
A Mariette que chegou para mim e falou assim, Cláudio, vem cá, olha o espelho, olha teu nariz, olha seus traços, tu é negro, velho. Aí que eu fui para ver minha avó, minha mãe, falei, nossa, somos negros, viemos de lá. E aí foi que comecei a ter consciência e enxergar. Abriu uma viseira na minha frente, sabe? Que estava tapada. E eu comecei a enxergar as coisas. Uma série de coisas, uma série de lutas que tem pela frente, que nós temos, né? Uhum. Que, como negros. E aí eu peguei e fiz essa música. Ela chama Negro. Negro, as fronteiras do tempo fazem recortar. Teus heróis, suas lutas ecoam no ar. Dos quilombos, palácios, vielas que há. Diamante negro, de grande valor e polido a mão, presente divino pra essa nação. Tua cultura é força pra sobreviver. Negro, teu imenso valor é impossível esquecer. Negro é raça, é cor, alegria, é poder. Realidade eterna que o tempo não apaga. Não apaga, não. Negro, os teus olhos escuros de brilho sem par, consciência e orgulho de ser o que é, obra-prima e rara do Criador. Diamante negro, de grande valor e polido a mão, presente divino pra essa nação. Tua cultura é força pra sobreviver. Negro, teu imenso valor é impossível esquecer. Negro é raça, é cor, alegria, é poder. Realidade eterna que o tempo não apaga, não apaga, não. Negro, os teus olhos escuros de brilho sem par, consciência e orgulho de ser o que é, obra-prima e rara do Criador. Consciência e orgulho de ser o que é, obra-prima e rara do Criador. Negro.
Aí, maravilha. Cláudio Costa, composição própria, Negro. Cláudio, nós então estamos aqui no final do primeiro bloco. Vamos ao rápido intervalo agora e já voltamos.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nesta noite estamos recebendo aqui no estúdio o Cláudio Costa, ele que é músico, compositor e intérprete e também é integrante da Companhia Luxuosa. Cláudio, nesse primeiro bloco nós conversamos um pouco sobre a tua história, a tua vida, enfim. Eu inclusive te perguntei sobre aspectos positivos que tu encontraste aqui quando chegaste nessa realidade do Rio Grande do Sul, tu que vieste lá de Belo Horizonte. Eu te pergunto agora sobre estranhamentos que tu possa ter encontrado por aqui na tua chegada.
Bom, quando eu cheguei aqui eu estranhei muito. Na verdade, ao chegar em Porto Alegre, eu comecei a perceber o separatismo muito grande. muito mais forte. O racismo, aqui, ele é muito forte. Em Belo Horizonte, existe, mas ele é bem mais velado.
Uhum.
Sabe? É, aqui é coisa na cara. E isso eu estranhei demais. E isso tudo interfere em todas as áreas, né? Porque na cultura, a briga, o negro precisa bater muito o pé para poder se destacar na cultura, para ele adquirir um espaço. Ele tem que brigar muito porque existem muitas questões com relação a essa coisa da cor, a questão dos grupos, das panelas formadas, da mesma coisa, da mesma forma que é lá na minha terra, aqui também há. Então, o que acontece? A gente, por exemplo, quando a Mariette começou a montar a Companhia Luxuosa, ela fazia projetos. Daí, às vezes, a gente perdia projeto para pessoas que... Vamos ser, assim, bem claros. Pessoas com trabalhos inferiores.
Certo.
Mas, com trabalhos inferiores, que não mostrava tanta coisa, sabe?
Uhum.
O trabalho da Mariette, ele é forte, né? Não só na qualidade musical, mas também na interpretação dela e na negritude do trabalho.
Certo, certo.
Né? É. E às vezes entrava uns projetos que era água com açúcar.
E passava?
E passava.
É.
E ganhava, entendeu? E a gente via muito que existia uma questão política, uma questão, sabe? Mas me assustei muito com a questão da cor.
Pois é, tu disseste, tinha falado que tu te descobriste negro aqui.
Isso.
Porque a realidade do racismo em Porto Alegre é diferente da realidade que tu vivia lá em Belo Horizonte.
Exato, exato. Eu vivia a realidade porque é o seguinte, lá em Belo Horizonte, eles fazem de tudo para você esquecer que é negro. Entendeu? Tem muita coisa para você. Se apresenta você que você acaba esquecendo. E eu vou te ser sério, não é só uma questão de Belo Horizonte, não. Nós tivemos em Feira de Santana fazendo o projeto com a Mariette.
Sim, com a Mariette.
E eu cheguei em Feira de Santana, o que eu vi de negro, de negra, cabelo alisado, sabe? E aí se descobre que você conversa com algumas pessoas, você se descobre que a pessoa faz isso para se incluir, para poder ter uma aparência para um emprego,
uhum.
Entendeu? Então, na minha terra também era assim, minha mãe alisava o cabelo, usava pasta, comprava pasta para passar no cabelo, para esticar o cabelo, porque ali existe aquela coisa esticada, né? Porque tinha que seguir uma linha. Por que que tinha que seguir essa linha? Sabe? Ninguém me disse isso. Por que que eu tenho que ser assim? Mas eu preciso para ser aceito na camada da sociedade, entendeu?
Sim, sim.
E aqui eu percebi isso. É um troço assim. O pessoal luta. A luta é assim. No vestir, quando as negras usam a sua coroa, que é a coroa...
Turbantes,
que é a coroa,
uhum.
É uma luta. Eu estou marcando aqui,
sim,
meu espaço. Quando o negro usa o cabelo dele, que se diz lá na minha terra sarará, né? Daquele cabelo todo, com negro, cabelo...
Black power.
Black power e tudo... Aqui, sim, a pessoa, eles, é a luta. Se vê muito mais isso aqui do que lá na minha terra. Na minha terra o pessoal, meu cabelo é ruim, eu rapo.
E falam ainda dessa questão do cabelo ruim.
Do cabelo ruim, meu cabelo é ruim. É. O cabelo não é ruim, é um tipo de cabelo. Como existe um tipo de um olho azul, é o teu cabelo, como você comprar o pão francês e um pão doce. Exato. É pão, é diferente. O que acontece é que eu percebo que é uma coisa apresentada para a pessoa que a pessoa acha que ela só é aceita e ela está bonita se for daquele jeito. Ela não aprendeu a se ver na beleza, sabe? Do cabelo dela, na forma dela de ser.
Cláudio Costa, maravilha, olha, e eu queria te perguntar também sobre o teu entrosamento que tu tiveste com os músicos aqui, porque tu falaste, né, esse encontro que tu tivesse com a Mariette Fialho, com o Rosa Franco, enfim, quais outras parcerias tu tiveste nesse
processo? Bom, eu cheguei em Porto Alegre e fui logo procurando alguma coisa para fazer com relação à música, né, porque era o que eu gostaria de fazer. Embora que o que você sabe que o mercado de música é uma coisa muito difícil para um músico que não está no patamar de cima, uhum. né? Existem vários patamares, né? Então, para a gente sobreviver só de música, às vezes complica. Complica muito, porque não deixa de entrar a conta de luz, não deixa de entrar a conta da água, a conta da internet, né? O condomínio e tudo. Mas então o que acontece? Ao chegar em Porto Alegre, com o Ney Ortiz, ele me apresentou e me levou. Eu fui fazer uma apresentação com ele lá no Sopapo Poético. Foi onde eu conheci o Sopapo Poético. E aí eu conheci aquilo assim, eu cheguei... Tá vendo por que eu fui me descobrir negro? Eu cheguei e caí na boca do dragão. Entendeu? Eu cheguei ali com o olho regalado e aquilo eu fiquei bebendo. Eu lembro que eu bebia das informações porque era a parte que estava faltando.
Sim.
Dentro de mim, entendeu? Então aquilo eu fui assim, cara, que loucura! Maravilhosa.
E só tem gente boa lá, né?
É.
A Pamela Amaro, o Vladimir Rodrigues.
Vladimir, eu conheci o Vladimir.
A Kizzy.
É. Aí eu fui, eu me apresentei com o Ney lá.
Jorge Unifadê também, fez parceria com ele,
fiz parceria com o Jorge Unifadê. E nisso eu conheci o Unifadê, o Mamal Franco, uhum. o Mamal Castro, o de Paula,
uhum.
o Zé de Paula. E que mais? Tem mais o Rosa Franco, né? Que eu já tinha conhecido lá no Gagabiru. E nesse meio, conheci Delma.
A Delma
e uma das músicas que você vai rolar são Fases, é uma parceria com ela.
Fases.
É. Essa música, a gente fez. Eu conheci Delma e eu falei com ela que eu estava à procura de parceiros musicais. Aí ela falou: não, vou te mandar umas letras. Ela me mandou 10. Vou te mandar umas letras. Aí eu sentei em casa e comecei e tal. E fui fazendo. E saiu essa música Fases. E saiu outras músicas, tem outras músicas com ela.
Fico alheio à paisagem. Mas só vejo tua imagem refletindo nos meus pensamentos e a saudade a doer. Nossa relação, sutil contraste, íntima conexão, o remate, a sublime engrenagem que se alinha ao bom viver. São palavras fugazes, essas rugas são fases, e eu fico assim perdido nessa viagem, querendo entender. Contrariedades que só fazem diminuir tudo que é de bom entre eu e você. Fico alheio à paisagem.
E aí, nesse meio tempo, o Mamal ficou sabendo. Que ela comentou: olha, O Cláudio é um cara joia. Eu tinha feito uma música Guria com Mariette.
Ah, sim, sim, sim.
Aí a Mariette também falou isso no papo, e ela falou assim: o Cláudio, tem uma letra aqui em casa, um rascunho feito pelo Rosa Franco aqui, você não quer colocar a música nisso? Eu falei, manda pra mim, deixa eu ver. E ela me mandou, aí saiu a música, mandei pra ela e ela mostrou pro Rosa Franco. O Rosa Franco ficou doido, que loucura e tal.
Juntou a fome com a vontade de comer. Foi. Porque tu disse que tu tinha facilidade com a melodia.
Exato.
E daí tu começou a receber várias letras, então tava tudo certo.
E foi tudo certo. Aí o Mau Mau, conheci o Mau Mau, e a gente fez muita música, irmão, fizemos muita música. Eu vou falar com você que a gente fez quase mais de 50 músicas.
Que
legal. A gente fez assim, essa, o Mário e o Rochedo, foi uma deles. E acontece o seguinte, ele me mandava as letras, mas assim, fora do... Da coisa, eu virei para ele e falei: Mamão, isso aqui é uma coisa sobre religião, meu irmão. Eu quero fazer uma coisa sobre religião. Porque eu não tinha tido essa experiência de fazer uma música.
Uhum.
Aí o Mamão pegou e me mandou essa letra. Mário Rochedo.
Mário Rochedo.
E aí ele me mandou e eu comecei a pesquisar. E o que acontece? Isso me levou... A minha descoberta de negro é uma coisa muito louca, né? Porque aí como eu descobri, eu falei, peraí, mas de onde vem, para onde foi, o que eles estão fazendo, qual é a cultura e qual é a música? Aí eu fui percorrer toda a África para conhecer músicas, conhecer batidas, conhecer, sabe? E aquilo foi... E você vai ver nessa o Mário Rochedo que a batida, tem uma batida ali, bem afro, sabe? E eu percebi nas músicas de lá.
Pedras são tocadas pelas ondas, é um mágico encontro de Xangô com Iemanjá. Da espuma face o manto, divina natureza de enfeitiçar. Pedreira o amalá, colar de conchas no patuá, colar de conchas no patuá.
É louco isso, tu precisar ter vindo pra cá pra tu começar a descobrir a tua negritude e trabalhar a vertente artística com esse enfoque.
Que na verdade, se você observar, eu acho que nem é tanto assim, porque, não, o Milton Nascimento fez um show que você deve ser, que pra mim é o top dele, é o som dos tambores de Minas. Mas eu não percebi. É porque eu estava fechado. A culpa não é dele não ter passado informação. É que eu não captei, eu não estava aberto, não era a hora.
Ah, bom, e da mesma forma, obviamente, existem movimentos negros em Minas Gerais, né?
Existe
toda uma dedicação também, por uma luta que existe.
Eu tenho uma experiência fantástica de ir num... Me chama? Num quilombo, lá em Minas. E, assim, cara, eu fiquei... Sabe o que que é? Eles estavam cantando normal, uma festa dele. Sem nada, eram músicas comuns, não tinha nada de perfeição, campo harmônico, orquestra, não tinha nada, era tudo muito simples. Mas você quer uma coisa, entrar no teu coração, assim, abrir teu peito, que pra mim música é isso, irmão. A música, não adianta você fazer música que mexe com o corpo. O corpo, tudo que mexe com o corpo fica no local onde o corpo balançou. Mas se você toca a alma, ela segue com o corpo. Para onde ele for. A música tem que tocar a alma. Mariette, eu conheci, ela fazia reggae. Aí um dia eu cheguei para ela, Mariette, eu ouço os reggaes todos que você canta. Eu queria fazer um reggae mais elaborado. Posso, porque a tua vivência, a tua área é o reggae. Mas eu posso te apresentar um reggae com uma versão, a cara minha, com uma harmonia de diferente?
De um mineirinho?
É, e com mais acordes. Uhum. Aí ela falou, não, vamos ver. Aí eu mostrei, fiz a música, mandei para ela. Ela demorou quase uns 6 meses. E aí, Mariette, como é que tá o nosso reggae? Ah, eu faço, eu apago, faço um pedaço, apago. E aí ela fez a letra do Estenda Sua Mão.
Maravilhosa essa música, é imperdível. Daí nós temos um problema, porque nós estamos no final do programa. Tu falaste de 3 músicas e todas maravilhosas. Vamos ver o que é possível a gente ouvir, nem que seja um pedacinho de cada uma daquelas, dessas músicas, desses temas que são lindos. Essa Estenda a Sua Mão, a mensagem é muito bonita, tem que ser reproduzida para todo, para sempre isto. Cláudio Costa, com pesar que eu preciso encerrar essa entrevista.
Tá tão bom.
É verdade.
Eu vou falar a verdade contigo, eu estava meio assim, gente, eu nunca fui entrevistado, rapaz.
Para tudo tem primeira vez.
Eu sempre vim com a Mariette, acompanhava a Mariette, né? Eu nunca fui entrevistado. Jesus, como é que é isso? Como é estar nesse lugar, né? Mas foi bem tranquilo, foi um prazer muito
foi
grande falar com o teu
público. Foi
maravilhoso,
foi muito bom, muito bom.
E foi eu me sinto muito honrado, viu? Me sinto muito honrado mesmo, você sabe que você é meu irmão do coração, né?
Poxa vida, a recíproca é verdadeira e para nós também certamente foi excelente a tua vinda até aqui, compartilhar conosco as tuas histórias, a tua vivência, a tua vida, enfim, né, a tua trajetória musical e certamente aquele teu desejo de deixar uma sementinha nos corações por aí, tu tá cumprindo com isso, com certeza.
Tá bom, meu querido.
Muito obrigado pela tua participação conosco.
Eu que agradeço, viu?
Quem sabe a verdade sobre o mundo é a razão de viver. Quem comanda é o amor, o poder. Quem de nós é que tem a razão? Se vale a pena sofrer só porque não se quer compreender que a guerra não é o caminho. Pois viver com amor e a paz é um poder. Podemos mudar, basta a gente querer, e o sol brilhará para todos, para mim e para você. Chega de tanta maldade, chega de tanta ambição. Seja solidário, faça bem, estenda a sua mão. Cada qual sua convicção. Não importa sua crença, sua cor. Somos feitos da mesma matéria. sol brilhará para todos, pra mim, pra você. Chega de tanta maldade, chega de tanta ambição. Seja solidário, faça o bem e estenda a sua mão.
Vai ficando por aqui. A gravação foi com Elton Noal, produção, apresentação e edição de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui na 107,7. Um grande abraço e até lá.
Seja solidário, faça o bem. Quero comigo vocês todos. Estenda sua mão.
Você ouviu Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.